morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Boa tarde, boa tarde. A gente está começando mais um programa Rádio Ambiente 21, direto pela Rádio Cala a Boca Já Morreu. Eu sou a Mariana Cazê e eu queria dar as boas-vindas para você, ouvinte, que está ouvindo a gente aí hoje. Lembrando que o projeto Rádio Ambiente 21 é uma realização do Sesc São Paulo, em parceria com o projeto Cala a Boca Já Morreu, e que nesse projeto, adolescentes e jovens das unidades Campinas e Bom Retiro fazem programas de rádio completamente, enfim, inteiramente feito por eles, pensam desde o início qual que vai ser o tema, como que vai ser o formato, e apresentam aqui no rádio, via internet, para vocês ouvirem. Então, essa é a segunda edição do Projeto Rádio Ambiente 21, que é no ano de 2013. E hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 9 de outubro de 2013. Sejam bem-vindos. Tá aqui do meu lado, estão aqui do meu lado, a Gabi e o Matheus. Oi, Gabi.
Oi.
Gabi, conta pra gente quais que são os temas dos blocos do programa de hoje.
Os nossos dois primeiros blocos são de adolescência e comida.
E os dois últimos são sobre estilo e bullying.
Tem bastante assunto aí para conversar hoje, né?
É.
Então vamos passar para o primeiro bloco. João, a palavra é sua.
A gente está aqui no Papo Geral, aqui no Sesc Campinas. E a gente veio abordar hoje um tema sobre adolescência, infância, toda essa transição para a fase adulta. E a gente vai conversar sobre isso. E agora a gente vai se apresentar. Meu nome é João, tenho 13 anos.
Eliane, 15 anos.
Uriel, 18.
Tainá, 14.
Matheus, 16.
E o César aqui na mediação.
O tema que hoje a gente vai falar é sobre a adolescência e suas fases. Infância, adolescência e a fase adulta, como dita tal. E vamos falar... como que é que passa a transição tal, e as descobertas na adolescência, como que funciona tal, e essas coisas.
Durante a nossa preparação desse programa, a gente estava pensando, né, em pontos de pauta a serem discutidos, e quando a gente pensou nesse ponto de adolescência, até um pouco antes, foi levantado o tema também drogas, né? Na adolescência, talvez. E aí a gente, por melhor aqui, achou mais interessante pegar o tema da adolescência e deixar o tema de drogas para um próximo programa, porque em 4 minutes a gente não ia conseguir falar das duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente estava conversando um pouco e o Uriel estava trazendo essa questão da adolescência, e eu queria saber, pedir para você retomar, Uriel, aquela reflexão que você trouxe sobre essa fase da adolescência, já que você do grupo é o mais velho, né, o que já é de maior, como diria.
Sim. Assim, que a adolescência, ela tá numa fase de descobertas, tal, né, que você tem curiosidade de saber, sabe, aprender, assim. E você também tem outra coisa, que você está descobrindo a sua sexualidade, né? A curiosidade do corpo e essas coisas, assim, sabe? E ela também passa pela da fase da infância, né? Que quando algumas coisas que você tinha interesses, assim, você acaba perdendo aos poucos, né? E a adolescência também, ela passa pela fase adulta, né? Assim, no, na parte que você, sabe?
A gente estava fazendo essa conversa e o Uriel disse assim que para ele a adolescência termina aos 17 anos. E aí a Geise, que passou no nosso grupo, trouxe a informação de que, segundo alguns órgãos internacionais, a juventude, né, ela na verdade é contabilizada até os 29 anos. Então, para quem acha que com 18 vai estar saindo da adolescência, entenda que vai estar praticamente no meio dessa fase de juventude que a gente chama, que inicia-se aos 13, mais ou menos, e vai até os 29 anos. E como está sendo para você, Uriel, esse momento, já que você já assina por você mesmo, você é responsável por você mesmo?
Sim, é que depois que você sai da adolescência, né, você tem outras coisas novas, assim, sabe? E naquele período que você estava na escola, tal, assim, aquilo que você... todo dia, sabe, na escola, acaba, no cotidiano, acaba saindo, acaba acabando. Então, você, tem vezes, você fica meio assim, confuso. Qual rumo eu vou tomar? E pra onde eu devo ir, entendeu? E aí você fica se perguntando, tal. E porque você, dali em diante, você vai ter que tomar um rumo na sua vida. O que que eu vou fazer? Qual que vai ser minhas metas? O que que eu quero pro meu futuro, entendeu?
Uriel, você acha que a maior pressão sobre você, essas perguntas todas aí, o que eu vou fazer da vida, o que eu quero, o que eu gosto, ela é feita por você mesmo, você se pressiona ou você sente que é uma pressão de fora, da família, dos amigos, como que você sente isso?
Eu acho que é mais uma pressão interna da gente, sabe, assim, que você... Assim, você se cobra, assim. Também tem um pouco da pressão, assim, de fora, mas não é tanto, assim, sabe? Que a gente... Você acaba se pressionando por dentro, assim, sabe? Quer dizer, eu tenho que tomar um rumo. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Assim, porque aquele período da adolescência que eu falo, assim, da escola, tudo acabou. Agora, eu tô entrando em outra fase, assim, isso.
Tainá, quantos anos você tem?
Eu tenho 14.
Como que você vê essa percepção da adolescência?
Bem, pelo meu ponto de vista, o que eu tô passando agora é meio complicado e ao mesmo tempo não. Porque às vezes é legal, por certo ponto, e também não por conta dos familiares. Tem que ter limite, tem que... Tudo...
Tem uma pressão da família.
É.
E você já sente essa pressão do que fazer da vida? O que ser da vida?
Sim, às vezes sim, às vezes não também. Depende meio do... Meio que eles cobram coisa e tal. Daí, mais ou menos a minha mãe, por exemplo, ela sempre vive cobrando e, tipo, eu não acho muito legal. Então, por esse ponto de vista da adolescência, eu não... Mas também tem muito bom, assim, muito legal.
E já que a gente tá indo pro finalzinho, só uma última pergunta. Você já tem essa clareza toda que o Uriel tá se cobrando aí do que ser da vida ou ainda tá...
Eu ainda tô em dúvida.
É importante estar em dúvida aos 14 anos, tá?
Assim,
eu acho.
No... Só pra... É, só falando assim... Mesmo na adolescência, sim, você tem essa dúvida, mas você se mantém, né? Assim, você fala, tudo bem, né? Vai demorar um pouco, assim. Mas eu acho que quando você entra na fase adulta, aí a coisa, eu acho que começa a cobrar mesmo ali, sabe? Falar, e aí? Sabe? Você tem que fazer, sabe? E não tô falando assim, quer dizer, de... Ah, agora eu tenho que fazer isso certinho, sabe? É já definir, assim. É um modo de você se mentar e fazer as coisas, né? Porque tá ali naquele momento ali, quer dizer... É, a maioridade, né, eu acho também que é por isso, você aproveitar, você agora tem a liberdade, assim, de expandir, sabe, procurar o que, as coisas, sabe, sair.
É uma divertir. Fase de experimentar mesmo, né?
É, eu acho que é isso, não é aquela fase que você já tem que colocar isso, igual de...
Certezas.
É, certeza, uma coisa fixa, sabe, assim, de eu tenho que fazer isso, sabe? Não, você tem que experimentar, falar, eu gosto disso, tal, e fazer, eu acho.
Viver
que
a vida.
É, viver a vida, eu acho, né, assim.
É, rapidinho, antes de encerrar, Eliane, você que também tem seus 15 anos?
Isso.
Como é que você entende essa fase da adolescência? Respira e vai. Não vai? Então, é isso. Matheus, você quer fazer algum comentário sobre esse momento da vida?
Não.
Agora que você está seguro o suficiente, você não quer falar?
Não.
Tá bom. Então, mais alguém quer fazer algum comentário do grupo?
Estamos encerrando o primeiro bloco. Muito obrigado pela audiência. Fica aí que vai ter mais 3 blocos.
É isso. Agora a gente vai ouvir música. E a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco, que é sobre o quê, Gabi?
Comida.
Muito bem. Então aguardem aí. Segura a fome, que daqui a pouquinho a gente volta.
Thank you.
Rádio Cala a Boca Já Morreu. Você está ouvindo o programa Rádio Ambiente 21.
Comida.
O programa de hoje vai tratar de um assunto que todo mundo gosta.
Espaguete com almôndega.
Feijoada.
Farofa com frango.
Miojo. Yakisoba.
Pizza.
Quando a gente estava preparando esse bloco, a gente descobriu que dentro os participantes, a gente tem bons cozinheiros. E bons comedores, principalmente. Eu queria começar pedindo para Raquel contar um pouquinho de onde vem a sua família e o que, que vocês costumam comer.
Geralmente, assim, em casa a gente come bastante pizza e espaguete com almôndega, porque principalmente minha família veio da Itália. É bastante gente com descendência italiana. Então, sábado e domingo é dia de pizza e macarronada, qualquer coisa a ver. Assim.
E vocês fazem a massa, né? Não é pizza encomendada da pizzaria.
A gente geralmente faz a massa. Só quando, assim, não tem muito tempo, aí a gente compra massa, assim, quando vem muita gente, pra não ter tanto gasto, assim, com materiais.
Lucas, como é que você aprendeu a cozinhar?
Meu pai aprendeu com meu avô, que ele é cozinheiro, padeiro também. Daí meu pai me ensina agora a fazer todo tipo de comidas.
Quantos anos você tinha quando você aprendeu a cozinhar?
Ah, tipo, a partir dos 7. Tipo, eu ficava lá na cozinha vendo meu pai cozinhando e pedia, tipo, opinião, como que se faz. Tipo,
e o que, que você faz de comida que é mais gostoso?
É tudo, tipo, estrogonofe, frango, tudo que meu pai me ensina.
Uau!
Daiane, me diz uma coisa. Você sabe cozinhar e gosta muito. Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que você mais gosta de fazer quando tá na cozinha.
Tudo.
Tipo?
Ah, sei lá, macarrão, arroz, feijão.
Tem cara de boa cozinheira também.
Oh, quem dera.
Tem mais gente nesse estúdio que gosta de comer? Quer dizer, tem mais gente nesse estúdio que sabe cozinhar? Nossa, quanta gente sabe cozinhar.
Quase todo mundo, né?
Querem contar brevemente algumas pessoas? O que, que você faz de mais gostoso na cozinha? Pessoal do lado direito do estúdio.
Mais bolos porque meu pai é confeiteiro.
Bolo de?
Uau!
É, sonho de valsa, festa negra.
Nossa!
Que delícia. Meu Deus, tô com fome agora.
Quem mais sabe cozinhar desse lado de cá? Conta alguma coisa que vocês fazem muito bem quando estão na cozinha.
Ah, eu sei fazer bolo de caneca, miojo. É, fugir de caneca. É muito bom também, né?
Fome você não passa.
Ah, dificilmente. Tem comida em casa.
Mais alguma pessoa de outro grupo sabe cozinhar? Conta do teu lado esquerdo, Jean. O que, que você sabe fazer?
Então, geralmente eu faço janta lá em casa.
Todo dia?
Todo dia é macarrão.
Mas o molho muda.
É, geralmente é molho branco, mas sempre macarrão com... É mais fácil, né? É mais fácil, mais rápido.
Que delícia. Já dá pra saber, Kazê, que a gente tem que fazer um dia de comida aqui e todo mundo trazendo, né? O que você acha?
Ah, total. Já próximo encontro, gente. Cada um traz a sua especialidade e a gente faz programa comendo aqui, ó. Que beleza.
Uma conversa que a gente fez bastante no nosso grupo, Raquel, é que entender o que eu costumo comer tem a ver com entender a cultura que eu tenho. Então a gente tem um bom pacote de coisas pra descobrir aí. O que você ia dizer?
Eu também não ia falar somente da comida italiana, porque também meu pai também, ele faz bastante comida japonesa e chinesa também. Ele faz, por exemplo, ele faz sushi, uns temakis, yakisoba, ele gosta bastante também. E além disso, tem muita gente que às vezes fala que pizza é italiana, macarronada é italiana, mas geralmente tá meio errado.
De onde veio esse tipo de comida?
Da China. É bem diferente.
E a gente acha que comida chinesa é outra coisa, né?
É que assim, na Itália é bastante comum, mas não é de lá, né?
Partindo para os finalmente do nosso bloco, eu queria pedir só para a Daiane repetir o nome do prato que ela faz da comida judaica, que a gente achou muito bonito o nome. qual é o prato? Alguém pode ajudar?
É ralar, não é?
É isso?
É isso mesmo.
Entendi. Temos muito o que descobrir dentro desse grupo ainda. Lucas, a palavra é sua.
Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Falamos agora sobre a comida.
E vamos de música, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco.
Você está ouvindo a rádio Cala a Boca Já Morreu.
Muito bem. E agora no programa Rádio Ambiente 21, a gente segue com o terceiro bloco, que é sobre... Qual que é o tema desse bloco, gente?
Estilo.
Estilo. Então, para você que está ouvindo aí, quem está nesse bloco sou eu, Mariana Cazê.
Gabriela.
Matheus.
E Vitor.
E aí, qual é a pergunta que originou esse monte de conversa, Matheus?
É, se os famosos têm alguma influência sobre o estilo das pessoas, né? O tipo de roupa.
E aí, gente, os famosos, vocês acham que os famosos influenciam o estilo das pessoas?
Mais ou menos. Tipo, eu me influencio muito com o Pai Amor e com o Lucas Silveira do Fresno.
Você mesmo se influencia com algumas pessoas famosas.
Sim.
Seu estilo vem daí.
Vem.
E aí você acha que as outras pessoas em geral, as pessoas em geral têm esse tipo de influência, Gabi? Você estava falando de um caso que você viu na TV e tal?
É, eu acho sim, porque tem o caso da Kate, da princesa Kate, que o seguinte que aconteceu, que o príncipe pediu ela em casamento e deu um anel para ela de pedras. No dia seguinte, a gente passava nas lojas e tinha um monte de anel idêntico.
E que nem era tão caro igual o anel original,
então,
né? Eram umas cópias, assim, para você ter um anel igual ao da princesa.
Uhum.
Entendi. Mas de onde que vem o estilo de vocês? O Vitor já falou um pouquinho das influências que ele tem pro estilo dele. Tem outra coisa? De onde que vem o jeito como vocês resolvem se apresentar pro mundo?
Eu não tenho estilo. Pra mim, tanto faz. Vestir a roupa que tá lá e tá bom.
E o Matheus? O Matheus tá dizendo aqui que não vai mais falar. Desistiu. De onde que vem seu estilo, Vitor?
Tipo, além das bandas que eu curto, vem de skate, de skatistas.
Tipo, o seu estilo você se considera skatista, é isso?
Aham.
Uhum. Legal. E vocês são influenciados pelos estilos dos amigos de vocês?
Não.
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 Nem um pouquinho?
Não.
As pessoas que andam com vocês têm estilos diferentes, assim,
tem.
Em geral?
Tem.
Tem, alguns têm.
Tipo, que tipos de estilo? A gente fala estilo, mas é...
Tipo, meia na canela... Uns bermudão havaianos, umas camisas nada a ver, mas vai indo.
Tipo, esse é um outro estilo, é o estilo...
É, outro estilo.
Havaiano, é isso?
Uns...
Diga, gente, quer falar alguma coisa?
Ah, o meu estilo até os 12 anos era tipo assim, de conjunto. Eu usava azul com azul, verde com verde.
Era você que escolhia essas roupas?
Não.
Ah, mais ou menos, né? Minha mãe pegava, eu que compro, o dinheiro é meu, então eu que vou escolher a peça. Ela pegava, ia lá e comprava.
E você gostava do estilo cores combinando?
Ah, eu achava legalzinho, né?
E hoje você já tá rebelde, você mudou de estilo.
É, hoje é um short cinza com a camisa laranja, tudo mudado, né? Não é mais aquele verde-verde, azul-azul.
Trocando cores mesmo, assim, sem dó.
É,
entendi.
Antes eu andava muito conjunto.
E agora mudou.
Era shorts vermelho, um tênis preto.
E vocês gostariam de ter o estilo de vocês copiado por outras pessoas?
Não, mãe.
Sim.
Sim.
Porque
sim.
Eu acho que você, por mim, se eu visse uma pessoa copiando o meu estilo, quer dizer que ela gostou do que eu visto.
Entendi. E a gente tava falando agora do estilo de outras pessoas, né, Vitor? Você já deixou de falar com alguém por causa do estilo da pessoa ser muito esquisito, você não achar legal...
Não.
Nunca? Nunca o estilo... Que a gente falou, a gente tava conversando pra preparar o programa, a gente, né, tava falando sobre esse tema. Vocês falaram não só de estilo de roupa, mas também de estilo de música e tal. Vocês já deixaram de, enfim, ignorar uma pessoa ou acharam que a pessoa nem era tão legal assim por causa desse tipo de música que ela ouvia ou da roupa que ela vestia e tal?
Então, fica uma dúvida, mas eu acho que não. Algumas pessoas podem gostar de um estilo, umas músicas nada a ver, ou umas roupas nada a ver, mas eu vou continuar falando.
Acho que mais por atitude, né? Uhum. Da pessoa.
Como assim?
Tipo, não é porque a pessoa é de grupos diferentes que ela vai ter atitudes diferentes também.
Não importa o que ela veste, importa o que ela é.
Surgiu um rock no estúdio. Não. A Gabi lançou uma frase filosófica. Tá bom. Vitor, a gente tá terminando já?
Então, tá acabando o terceiro bloco. Vamos pro quarto agora. Mas primeiro toca uma música, Igor.
Você está ouvindo a rádio Cala a Boca Já Morreu.
Programa Rádio Ambiente 21. A gente está retornando com o programa. Vamos ouvir agora o último bloco. E antes da gente ir para o próximo bloco, vocês aguardem um pouquinho aí o nervosismo. Eu já passo para vocês. Mas eu queria contar para quem está ouvindo que quem está hoje na técnica, além da Mariana Manfredi, que é a nossa técnica regular, que está sempre botando no ar os nossos programas, tem uma pessoa que está estreando na parte técnica, que é o Igor. Oi, Igor.
Oi.
Tá tudo bem aí, por enquanto?
É, mais ou menos.
O que você tá achando de fazer a parte técnica do programa?
Legal, é diferente, né? Difícil pra...
Difícil. Tá bom. Quantos anos você tem, Igor?
15.
Muito bem. Então, apresentado o nosso técnico novo. E agora, senhoras e senhores, o quarto bloco do nosso programa.
Oi, eu sou a Ana.
Eu sou o Jean.
Eu sou o Marcos.
E eu sou a Renata.
E eu sou o Ellison.
Eu sou o Thiago, eu tava no grupinho como mediador.
É, o tema do nosso programa de hoje é bullying.
Esse é um tema bem, bem polêmico, né? Porque alguém aqui já conheceu alguém que sofreu bullying?
Já.
O que aconteceu?
Um menino da minha sala, ele era um pouco alto. Aí os moleques começavam a xingar ele de salsicha, que não sei o quê.
Mas e aí, você conversou com esse menino que era alto?
O menino chorava na sala, né? E muitas vezes a parte da escola não faz nada. Eu acho que por isso que continua o bullying na escola.
E o que você esperaria que a escola fizesse, assim, em relação ao bullying?
Tomaria alguma atitude?
Tipo? E, assim, além da escola, os alunos que viram a situação do menino chorando por conta da altura dele e tal, os alunos fizeram alguma coisa?
Não.
Tentaram acolher, enfim?
Não.
Não? Pois é complicado. Alguém conhece mais alguém que sofreu bullying?
Eu não cheguei a conhecer a pessoa, principalmente, né? Mas houve um caso muito famoso, eu acho que em 2011, de um garoto australiano. Que ele tava numa escola e ele sofria bullying há três anos, né? E durante o recreio, ou saída ou entrada, né, na escola, veio um garoto de 12 anos e começou a bater nele. E o que ele fez? Ele revidou. Ele pegou o garoto e jogou ele no chão. Depois a escola somente suspendeu os garotos, né? Mas aí depois ele foi... Muitas pessoas apoiaram o garoto, né? Australiano, pela atitude dele. Porque muitas pessoas não têm coragem de fazer o que ele fez, né?
Eu acho que, assim, conhecer alguém que sofre bullying, eu não conheço. Mas o cyberbullying, eu já conheci várias pessoas. E uma...
Que sofreu...
Não, ela sofria cyberbullying... E ela chegou até a mudar de escola na época, mas por causa do peso dela.
Então, peraí, vamos entender melhor o que, que é isso? O que, que é cyberbullying?
Ah, eu acho que é o mesmo conceito, né? Só que é um bullying que você não, Você não tá ali na frente para falar, vamos dizer assim, na cara da pessoa. Você escreve, é um meio virtual de você tá apelidando alguém. Não é muita agressão, mas verbalmente, acho que é o mesmo tipo. E é, magoa do mesmo jeito como se fosse um bullying normal. E ela chegou até a mudar de escola por causa que ela não aguentava todo dia. E aí começou a ser o bullying normal, assim, vamos dizer, na escola. Ela chegou a apanhar e tal, e ela mudou de escola no final.
É, explica melhor um pouquinho o que aconteceu. Foi tipo, a menina começou a ser xingada numa rede social, é isso?
É, ela era muito tímida e meio excluída, e ela começou a... Ela finalmente criou um Facebook, e aí começaram a zoar ela. E na escola, ela nunca ninguém falou com ela, e aí começaram a zoar também na escola. E ela ficava cada vez pior, e ela ia pra diretoria, não acontecia nada. É, os praticantes não tinham nem... Ah, por que eu fiz isso? Não tinha nem remorso, sabe?
Entendi. Então quer dizer que o bullying que ela sofria virtualmente também tinha um certo respaldo na própria escola, né?
Sim.
Tinha duas ligações aí. Alguém conheceu alguém que pratica bullying? Você quer falar?
Não, só quero falar assim. Tem vezes também as pessoas que sofrem bullying, elas acabam se isolando por causa que não vão pra escola, sabe? Por causa da... Que as pessoas... Vamos dizer, até humilhar, sabe, assim, a pessoa em público, né, assim, na escola. E parece que ela não encontra a solução, essa pessoa, sabe, assim, porque a escola não toma atitude, sabe, assim, no modo de resolver, sabe, a escola tá lá, não resolve. E mesmo na sala os professores também falam, sabe, se vira, sabe, não dão apoio, assim, sabe, assim, nesse modo, assim. E até os alunos, muitas vezes, zoam também os outros colegas, sabe, assim. E a pessoa acaba criando uma coisa psicológica, sabe, fica meio até abalado. É pior, eu acho que é mais física, mentalmente, né, porque isso traz uma coisa muito ruim, assim, pra pessoa.
É um pouco sofrido, né, pra quem sofre bullying. Mas eu acho que tem um outro movimento também, que não é só da pessoa que sofre, mas também quem pratica. Alguém aqui já conheceu alguém que pratica bullying? Que já, de alguma forma, tentou humilhar uma outra pessoa?
Eu acho que é uma relação engraçada, né? Porque a gente está conversando aqui, não é no primeiro grupo que a gente ouve que esse tema surge. E quando a gente fala de bullying, principalmente na idade de vocês, é muito comum a gente falar da escola, né? Mas acho que é legal, até a gente que é um pouco mais velho, que não está mais na escola, mas vocês que estão em outros espaços, enfim, e percebendo que essa prática que hoje a gente chama de bullying, mas que existe há muito tempo, que é isso de você ficar incomodando uma pessoa por causa de uma diferença que ela tem, né? Acontece em vários espaços, não só na escola, e não só quando você é adolescente, mas também em outros, inclusive aqui no espaço, nosso grupo aqui. A gente pode não chamar de bullying, mas a gente tem um monte de encheção de saco por coisas pequenininhas, né? Por coisas que são bobas, mas que podem fazer as pessoas se sentirem mal. E que, para ir na onda, você vira e dá risada, meu. E daí vira uma piada. Mas, na verdade, aquilo não é uma coisa que a gente fala que não é uma coisa gostosa. Não é uma brincadeira gostosa, é uma brincadeira que não é legal. Mas a gente dá risada porque também está na galera, tal, está, vamos rir. Mas isso acontece nos diferentes grupos.
Eu queria falar sobre só um caso recente que aconteceu. Foi numa escola do Rio de Janeiro. Um menino pegou e os colegas de classe estavam zoando ele. A professora chegou e falou assim que ele era Félix. Até que saiu no jornal, na TV. E então o menino pegou, fez um boletim de ocorrência contra a professora. Hoje parece que a professora foi afastada do cargo. E o menino foi estudar em outra escola por causa desse caso. E agora aqui, para encerrar, vou passar para o meu amigo Marcos.
A Kazê já resumiu bem o que eu ia falar, né? Que o bullying é uma coisa que acabou se tornando muito generalizada. Às vezes você está fazendo uma brincadeira com um amigo seu e uma pessoa de fora pode achar que você está, né, ofendendo, hostilizando. O bullying, na verdade, é uma coisa que acaba passando dos limites, né? Quando a pessoa fala, não tô gostando, e você acaba continuando, e a pessoa vai ficando, e aquilo acaba se tornando...
Apelidos, por exemplo, né? Às vezes a gente dá apelido pra pessoa, e a pessoa não necessariamente gosta do apelido, mas ela aceita porque virou moda, né? Enfim. E aí acho que tem muito a ver com a conversa que a gente começou no encontro passado, para você que está ouvindo aí em casa e não acompanhou. No encontro passado a gente conversou aqui, todo mundo junto, sobre um conceito que a gente chamou de ideias lixo, que é o lixo que a gente carrega na forma de ideias dentro da nossa cabeça, os nossos valores, as coisas em que a gente acredita, e que às vezes a gente nem para pensar por que a gente chama uma pessoa com tal apelido, né? A gente só sai chamando e tal, mas o bullying tem muito a ver com essa questão das ideias lixo, para a gente parar para pensar por que eu tô agindo dessa maneira com as pessoas com quem eu tô convivendo, né?
É, como você tinha dito a questão dos apelidos, né? Eu também tenho uma amiga que ela não tem uma altura, assim, tão pra idade, né? Ela deve ter 1,40m, mais ou menos. E um amigo meu, só de brincadeira, mas ele chama ela de 1,20m. Então, o apelido dela acabou ficando 1,20 e 1,20 por causa da altura dela.
Acho que esse tema rende bastante, né? A gente pode, inclusive, retomar ele em outro momento, mas como a gente tem um tempo pro programa, a gente vai passar pro Ellison aqui.
É, agradecemos a sua colaboração e nos ouvir. E é isso, até a próxima. Até a próxima quarta-feira.
Na verdade, na próxima quarta-feira não vai ter programa, né? Porque a gente não vai ter encontro. E aí o pessoal aqui queria fazer um encerramento. Como é que a gente faz o encerramento de um programa? Já que a gente está treinando as funções aqui.
Até sexta-feira, 11 horas da manhã, no Bom Retiro. E o grupo inteiro quer desejar feliz dia das crianças para todo mundo.
Então tá bom.
Quem considera uma criança.
Na sexta-feira, então, tem o programa lá no Sesc Bom Retiro, é isso aí. E esse aqui vai chegando ao final. Vamos fazer um tchau, todo mundo junto, assim, sonoro? Eu vou contar e a gente dá tchau?
1, 2, 3... Tchau! Cala a boca, já morreu!
Porque nós também temos o que dizer.